A partir de agora, você vai ouvir o expositor da Palavra de Deus, Pastor Luiz Mendes.
A paz bendita do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos continuar com a nossa didática resumida, relacionando os selos com as eras. Eu disse no áudio anterior que o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo abrangem as sete eras da Igreja contidas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Os selos mencionados estão em Apocalipse 6. Quando se chega no quinto selo, não há mais animais. O último cavalo, através do qual o diabo cavalga, está no quarto selo, o cavalo amarelo. Deus, por sua vez, o último animal que ele o tem, Apocalipse capítulo 4, versículo 7, é o animal semelhante a uma águia voando, representando o ministério profético. O quinto selo não tem nenhuma relação com a Igreja gentílica, com a noiva gentílica do Senhor Jesus Cristo. O quinto selo relaciona-se com os judeus. Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Notem bem, aqui não diz que eles foram mortos pelo nome de Jesus. Diz que foram mortos por amor à palavra de Deus. A lei era a palavra de Deus para eles, para os judeus. Por amor do testemunho que deram também. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vejam bem que essas almas clamam por vingança. Se fossem almas de mártires cristãos, não clamariam por vingança. A exemplo de Estevão, o primeiro mártir da Igreja primitiva, que sendo apedrejado, em Atos capítulo 7, versículo 60, ele pediu ao Senhor: Senhor Jesus, não imputes o pecado dessa gente. Ele pediu para Jesus Cristo não imputar, não castigar as pessoas que faziam aquilo, pois faziam ignorantemente. Já essas almas debaixo do altar querem vingança, porque são almas de judeus que morreram sob a lei. E a lei era rigorosa, olho por olho, dente por dente, muitos judeus foram mortos. Vejam bem, Hitler matou cerca de 6 milhões de judeus. No versículo seguinte, no versículo 11, Apocalipse 6, diz assim: e a cada um foi dada uma comprida veste. É importante esse detalhe. Deus dá a comprida veste. O diabo dá veste curta, né? E a cada um foi dada uma comprida veste. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, para que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Quais são esses conservos, esses seus irmãos, que serão mortos como eles foram? Os 144 mil selados de Israel, Apocalipse capítulo 7, também Apocalipse 14, que serão salvos pela pregação das duas testemunhas, Moisés e Elias, no período da grande tribulação. Em seguida, nós temos o sexto selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 12, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. No versículo 13 diz: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Essa anomalia na natureza se evidenciará no período da grande tribulação, esse período tétrico, crucial, do qual Jesus falou em São Mateus capítulo 24, versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Esses sinais estarrecedores antecederão a vinda de Cristo para intervir aqui no mundo. Vamos definir assim: a terceira vinda de Cristo. Vejam, São Mateus capítulo 24, a partir do versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Essas tribos, essas nações que verão o Filho do Homem, vejam bem, isso caracteriza que se trata daquela vinda visível, a terceira vinda. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Pois a segunda vinda, que é em relação ao rapto, Cristo aparecerá exclusivamente aos que o esperam para a salvação, aos Hebreus capítulo 9, versículo 28. Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, agora aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. A segunda vinda de Cristo, que é em relação ao rapto, a igreja vai ao seu encontro nos ares. Primeiro que a carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. A terceira vinda, para tomar posse dessa terra como seu legítimo governador, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Ao toque da sétima trombeta, do sétimo trombeteiro celestial, Cristo será introduzido aqui. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve vozes nos céus que disseram: os reinos deste mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo, e ele reinará para tudo sempre. É importante que os selos são sete. Porém, no capítulo 6 de Apocalipse, temos apenas seis selos. Onde está o sétimo selo? Ele aparece no capítulo 8. Nesse intervalo entre o sexto selo e o sétimo, está o capítulo 7 de Apocalipse, que é o chamamento de Israel através dos dois profetas de Apocalipse 11, Moisés e Elias. Agora, o sétimo selo, Apocalipse 8, diz: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Por que este silêncio no céu por quase meia hora? É um mistério que emplaca a segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus fez menção disso em São Mateus, capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ouvintes, que Deus abundantemente os abençoe através da sua palavra, como está escrito no livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples.